E cá estamos nós, com tanto gosto, mais uma edição do Chá das 5, sempre bem acompanhados, para não variar, a cada final de tarde de sexta-feira. Connosco hoje temos a Inês Oliveira, a Inês que lançou o livro, um livro infantil nos Estados Unidos, também disponível por cá em Portugal, Calvin and the Sugar Apples. É assim, Inês?
Perfeito.
Boa tarde, bem-vinda.
Obrigada.
Inês, é um gosto ter-te connosco. Queremos conhecer um bocadinho de ti, deste livro. Livro escrito em inglês.
Sim, o livro foi todo escrito em inglês.
Queremos saber porquê. Começamos por aqui. Porquê?
Então, quando eu me decidi a lançar na área da escrita e trabalhei como copywriter e UX writer, fiz formação em inglês. A maior parte dos trabalhos que me surgiram foram em inglês. E quando fiz formação na escrita criativa, procurei várias e aquela que me encheu as medidas também foi em inglês. Portanto, eu quando terminei já tinha a história escrita em inglês, depois tive que ir a trabalhar mais, mas achei que valia a pena tentar em inglês.
Olha, e o inglês também já fazia parte da tua vida. A Inês Oliveira estudou Engenharia de Computadores e Telemática na Universidade de Aveiro. Depois estiveste nos Estados Unidos da América, no teu mestrado.
Estive em Pittsburgh, na Carnegie Mellon, a terminar o meu mestrado, um Master of Science in Computer Science.
Olha, como é que uma engenheira de computadores se vira assim para a escrita criativa e para o público infantil? Como é que isso acontece?
Então, pronto, eu sempre gostei muito de escrever. E na altura, quando eu me apaixonei novamente pela escrita, estava à frente de uma equipa de User Experience. E na área de User Experience, trabalhamos todo o perfil, toda a pessoa vá associada a um produto. E uma pessoa não tem só o aspecto físico, não é? Quando nós usamos as aplicações, quando nós usamos os sites, para além de toda a imagem que nós temos acesso, existe texto associado que normalmente as pessoas não reparam, é praticamente inerente ao produto, mas ele existe. E nós tínhamos falta de pessoas para trabalhar essa parte da escrita. E também não tínhamos orçamento na altura e eu decidi explorar e reapaixonei-me novamente pela parte da escrita. Encontrei um mercado que ainda não tinha muita projeção em Portugal, mas que já estava a ser trabalhado fora. E pronto, e quando entrei por aí depois,
é verdade,
fui entrando cada vez mais e reapaixonei-me. E ao mesmo tempo tinha os meus filhos mais pequeninos. Lia muito, fiz sempre questão de lhes ler muito e fiz sempre muita questão que eles se agarrassem aos livros e por isso tinha sempre muitos livros em casa e descobri uma literatura infantil que não existia quando eu era pequenina e muito mais diversa, neste momento temos acesso a autores muito diferentes, a muito mais livros e livros que são verdadeiras obras de arte. E pronto, e apaixonei-me e queria muito tentar. Ainda duvidei porque sempre achei que escrever a escrita técnica era em inglês, numa língua que não era a minha, era muito mais simples do que transmitir emoções, sentimentos e contar uma história numa língua que não era nativa. Mas depois de muito apoio em casa decidi arriscar e comecei a ler muito em inglês e decidi mesmo arriscar.
E que história é esta do Calvin?
Então, o Calvin, na verdade, isto é uma história, o Calvin and the Sugar Apples é uma história baseada em alguns fatos reais, é uma história ficcional, mas o Calvin foi a nossa chinchila, que faleceu com 21 anos de idade. As chinchilas nas casas das pessoas normalmente duram até aos 20, no máximo. Nós tivemos sorte, tivemos mais um anito. E o Calvin já fazia parte da mobília, não é? Porque 21 anos é
família.
É um quarto de uma vida, mais do que um quarto de uma vida. Tivemos o Calvin muito antes de ter filhos, portanto as crianças quando nasceram e cresceram já fazia parte da casa. E quando perdemos foi assim uma surpresa, porque apesar, não é, nunca, já tinha muitos anos, mas para nós era algo que não era viável sequer concebermos que o poderíamos perder, porque já estava connosco há tanto tempo. E na altura foi difícil ultrapassar. Nós, como adultos, achamos que está sempre tudo bem, mas depois vi nos meus filhos.
Se calhar não.
Espelhada essa perda. E sobretudo, foi ali seguida daquela fase de Covid, da pandemia, e apercebi-me que as crianças mais pequeninas passaram por tudo isso e, no caso, na minha casa, perderam um bocadinho aquela vontade de falar sobre tudo o que se sentia. E o que eu me apercebi foi que esta dor e a transmissão e a mostra desta dor, quando eles começaram realmente a chorar a perda, foi mais de uma semana depois de termos perdido o Calvin. E achei que era muito importante, então, passar essa mensagem dentro de um assunto que poderia ser difícil, torná-lo um bocadinho mais leve, mas falar sobretudo não tanto do tema da morte, mas sim da necessidade de falarmos sobre aquilo que sentimos, de deitarmos cá para fora e disso nos trazer alguma leveza para dentro, sobretudo nas crianças, que precisam muito de alguém e de uma fonte de consolo e de uma pessoa de confiança para falar. E que as ajude também a interpretar os sentimentos. Pronto. E foi
por aí. Os filhotes, Inês, gostaram?
Eles gostam sobretudo da experiência. Eles têm a dar um bocadinho, também foram comigo ao Algarve, já fiz uma apresentação do livro no Algarve, eles foram. E eu acho que eles gostam do conceito da mãe ter escrito um livro, gostam do facto de perceberem que há coisas no livro, poucas, mas que
são deles.
Que são deles. Que são uma inspiração e, sobretudo, o que eu vejo neles nisto e que se traduz na minha situação como autora, mas que pode-se traduzir em qualquer situação, é das pequenas conquistas e de um percurso que está a ser feito do zero, de raiz, e eles vão percebendo que com trabalho devagarinho, com persistência e resiliência, as coisas vão-se conseguindo, às vezes mais dificilmente, outras vezes com um bocadinho de sorte à mistura. E eu acho que é sobretudo nesse sentido que eles têm orgulhado. Eu hoje, quando de manhã disse ao meu filho que vinha falar contigo, ele estava a dizer assim: a mãe está a conseguir, a mãe está a conseguir. Pronto. Eu acho que é um bocadinho por aí. É este sobretudo o orgulho deles e dão-me sempre muita força. Quando eu digo que não consegui isto ou consegui aquilo, já, mãe, tu vais conseguir, tu vais ver.
E o exemplo, não é, mãe?
Sim.
Fica para eles.
Eu acho que é sobretudo por aí.
Olha, o povo reclama contigo por ser em inglês?
Às vezes, mas não muito. Eu tenho pessoas, sobretudo que ali próximas de onde nós moramos, que vêm ter comigo, que querem muito o livro, pessoas que não têm facilidade em ler em inglês e que arranjam aplicações e que leem o livro e que me vêm dizer o que é que acham relativamente ao livro. A minha esperança é que um dia o livro venha
a ser traduzido, não é?
Exatamente, sim. Mas é todo um processo que eu ainda estou a aprender com a minha editora. Há regras por trás disso, os direitos têm que ser comprados.
Quem é a editora já agora?
The Collective Book Studio, nos Estados Unidos.
Ok.
Sim.
A ser traduzido, a tradução será feita por ti?
Não sei, não faço ideia. Não faço ideia. Mas o livro tem palavras em português. Tem várias palavras em português.
Saudade, imagino que seja uma delas.
É a última. Tem mãe, pai, olá, bom dia, desculpa, entre outras que eu não me recordo agora. E tá, é um livro que se passa em Portugal, em Aveiro. Fala da Escola da Vera Cruz, do Largo dos Bombeiros, da Calçada Portuguesa, do bairro da Beira Mar, e tem das couves que nós cultivamos e que se vêem por cima dos muros. Tem muita coisa portuguesa no livro, portanto.
Olha, e feedbacks que tenhas recebido assim de portugueses a viver lá fora e que este livro lhes tenha enchido o coração?
Sim, eu tenho tido sorte, tenho tido pessoas que me têm dado muito bom feedback em relação ao livro e pessoas que tenho conhecido, pronto, já autoras, outros autores, um apoio gigante da comunidade imigrante que me tem abraçado sem eu sequer ter um histórico de imigração. E realmente é uma pessoa que fica assim de coração cheio, sim.
Atualmente, Inês, dedicada à escrita ou continuas ainda ligada ao mundo digital, dos computadores e por aí?
Não, decidi dedicar-me à escrita. Eu decidi há 5, 6 anos a experimentar lançar-me, com muito medo na altura, mas queria muito também, não só enveredar por essa área, mas também ter mais tempo para a família. Então, sim, dedicada à escrita.
E depois veio o Covid. Ficaste contente por teres tido essa iniciativa?
O Covid foi uma altura difícil. Foi muito bom porque estive mais tempo com os meus filhos. Foi muito estressante porque há muitos projetos que caem durante e que caíram durante essa altura. E, sobretudo, para além disso, o que eu senti foi uma dualidade que toda a gente sentiu, tenho a certeza absoluta, uma dualidade muito grande entre apoiar. Tinha a minha filha na primeira classe, na altura, portanto ela aprendeu a ler e a escrever, não foi comigo, mas foi um trabalho muito feito em casa, e uma dualidade muito grande entre não largar os nossos filhos e agarrar-nos com tudo o que temos ao nosso trabalho. Sobretudo quando estava muito dependente de mim, não é? Nessa altura, o trabalho, os projetos que tinha, portanto, sim.
Como é que se chamam as tuas crianças e que idade têm?
Maria e Pedro. A Maria tem 11, o Pedro tem 8. Faz agora 9.
Olá, Maria. Olá, Pedro. Que super, não é? A mãe, assim, a escrever livros. Este Calvin and the Sugar Apples é o teu primeiro livro. Já estás, assim, a alinhavar o próximo?
Sim. Eu, na verdade, tenho a editora vai analisar de acordo agora com as vendas deste livro, com a experiência. Também é o primeiro livro que eles têm dentro deste género. A editora trabalha essencialmente livros de não ficção e livros infantis ilustrados. É o primeiro livro que eles chamam, este género é middle grade, que é ao lower middle grade, que é o caso deste, que vai ali desde os 7 aos 11 anos de idade, e depois tens o upper middle grade, que vai até àquilo que eles chamam o young adult, ou seja, ali os livros já mais para a adolescência, que são livros que interessam quer adultos, quer adolescentes, porque depois os adolescentes que leem muito também já leem livros para adultos. Dependendo então da capacidade de lançar este livro no mercado e da forma como ele for agarrado, uma sequência deste. E depois queria, e tenho um tema e estou a trabalhá-lo, um livro diferente.
Enquanto mãe, Inês, enquanto autora e mulher de coragem, não é? Fica assim nas entrelinhas. Em que ponto estás da tua vida quando fazes contacto com o mundo atual?
Ok, então... estou positiva, estou otimista e muitas vezes negativa em relação a tudo o que nos rodeia. Mas eu tenho uma esperança muito grande que se cada um de nós... Eu sei que não muda a dinâmica, a visão geral das coisas e as coisas não vão mudar assim, mas se nós conseguirmos construir em nossa casa... e conseguirmos construir à nossa volta um ambiente positivo, é uma coisa que eu luto muito também com os meus filhos, porque mesmo a escola hoje em dia exerce alguma pressão que eu não me lembro se exercia na nossa altura ou não, sinceramente, mas tentar que, nunca deixando de trabalhar e nunca deixando de dar o nosso melhor, sermos cada vez mais melhores pessoas. E isso não significa que digamos que sim a tudo, não é?
Mas, claro, pelo contrário,
sim,
não é, Inês?
Mas que nos tornemos pessoas melhores para os outros e para nós próprios, pronto. E que também que nos consigamos preencher com coisas boas. E eu não estou a dizer que consigo fazer sempre isto, muito pelo contrário. Eu acho que se nós enveredarmos muito pelas notícias de hoje em dia é difícil. E para mim tudo o que envolve crianças é extremamente difícil, mas se nós formos conseguindo construir devagarinho, é como o meu filho diz, se as pessoas que estão a fazer mal olhassem à volta e puderem fossem passear, em vez de estar a fazer o mal que estão a fazer, era tudo mais fácil, pronto. E eu sei que é uma perspectiva um bocadinho inocente, da realidade, mas eu prefiro viver um bocadinho dentro desta perspectiva do que afundar. É um bocadinho por aí.
Eu imagino Inês que lá em casa se recicla.
Sim.
Não é? Assim o básico. Qual é o básico que vocês lá em casa não prescindem nesta construção de um núcleo familiar positivo, com uma pegada positiva?
Vou separar. Então, o que nós não prescindimos como família positiva é de fazer as refeições juntos. Agora é mais difícil porque de manhã já temos horários diferentes, mas é algo que tentamos sempre fazer. Em termos de pegada positiva, sim, a reciclagem, a poupança de água, as crianças ainda estão numa fase em que acreditam muito nisso tudo e nós fazemos o máximo que podemos. Agora, nós não sofremos por causa disso. Ou seja, em circunstâncias em que não seja possível, é preferível o bem-estar do momento do que desfazermos em condições para fazer. Eu lembro-me do meu filho uma vez sairmos da escola, ele ainda era pequenino, estava no infantário, e agora há uma missão muito grande nas escolas da questão da reciclagem, do ambiente, e ainda bem. Mas lembro-me de passarmos depois, eu fui buscá-lo, passámos nos contentores de lixo e ele começou a chorar porque estava tudo muito poluído. E pronto, eu não quero que eles cheguem a esse ponto,
Claro,
basicamente.
da
Estou a
teoria à
exagerar um
prática,
bocadinho,
mas é verdade, não é?
mas sim. Equilibrar, o equilíbrio. É um bocadinho de tudo. É o que eu lhes digo, podem comer doces, desde que seja em equilíbrio. Devem comer isto, um bocadinho daquilo, tudo faz bem na quantidade certa. Pronto.
Algum conselho, Inês, que esteja aí no livro, nas entrelinhas, nesta área de expressar as emoções, de não guardar, de conseguir dividir com alguém de confiança, que possas dividir com o auditório?
Sim, olha. Uma das mensagens iniciais do livro é que a menina que se chama Amélia. Ela fala tudo apenas com o seu amigo, com a sua chinchila e com mais ninguém. Porquê? Porque o Calvin lhe dá duas coisas que ela não consegue obter de mais ninguém, que é silêncio para ouvir e tempo para a deixar pensar. E é um bocadinho muito, por isso é que este li que o livro é para crianças, mas pode ser lido por adultos, porque as crianças precisam, na verdade, nós todos precisamos muito disso. Eu sinto muito que eu preciso, às vezes, se eu tivesse tempo e silêncio, conseguia pensar nas coisas de uma forma diferente. E as crianças precisam muito disso. Depois também fala muito sobre os diferentes ritmos entre as crianças e os adultos e da grande pressa que nós temos e que eu falo por mim, não consigo não ter, porque não consigo organizar a vida para não existir pressa. Mas dessa diferença, não é? Das crianças precisam de tempo, precisam de falar, precisam muito tempo para falar e precisam que nós estejamos ali a olhar para eles, como nós também gostamos que alguém esteja a olhar para nós quando estamos a conversar e precisam de tempo para fazer as suas coisas, para brincar, para tudo, não é? Precisam de muito mais tempo para se calçarem, tudo demora mais tempo. E nós estamos sempre numa aflição muito grande. Essa dicotomia também está aqui espelhada no livro e a necessidade de um encontro no meio, não é? Quer das crianças virem ao nosso encontro e também depois de nós irmos ao encontro das suas necessidades, fala também sobre regras, fala da importância que os adultos dão às regras e da forma como as crianças muitas vezes não as compreendem e a Amélia vai compreendendo à medida que o tempo vai passando a importância das regras, porque ela também lhe começam a dar jeito a algumas regras que ela consiga estabelecer em relação à casa, à mãe. E fala muito, ela diz muito que tem umas bolhas a crescer na garganta e que se calhar são os sentimentos que estão a ser empurrados para fora, porque ela deixou de ter com quem conversar. E ela, apesar da mãe não ter tempo, apesar das regras e disso tudo, vai acabando por encontrar na mãe e a mãe vai acabando por se abrir, por dar esse espaço para falar com a mãe e também, apesar dos problemas que ela encontra na escola relativamente às amizades e que são perfeitamente normais, o que era um amigo deixa de ser e amanhã já volta a ser, ela encontra também uma amiga na escola que está a passar por um momento difícil e também acaba por conseguir encontrar aí uma fonte de conforto.
Sentes dificuldade, Inês, com o sistema atual de ensino, tendo
Tem dias,
crianças?
tem dias, tem dias. Isso é um tema que dá para muito. Eu acho injusto eu estar a falar porque, na verdade, eu não sou professora, eu não tenho experiência como professora, eu não conheço, mas não sinto as dificuldades que os professores sentem. Como mãe, querendo dar o máximo de apoio aos filhos, por vezes não é fácil, porque sinto que nós temos que fazer parte da escola, mas na verdade não, às vezes não fazemos. Não sei explicar muito bem, pronto. A escola, os professores e a escola precisam também do seu espaço e os pais também não se podem. É o equilíbrio, mais uma vez. Eu compreendo perfeitamente as dificuldades, compreendo a necessidade dos pais também darem espaço. E compreendo como mãe a vontade de fazer um bocadinho de parte, mas também de uma forma que não seja, que não nos ocupe o tempo todo. É o equilíbrio. E eu acho que, sobretudo, tem a ver com as pessoas que encontramos na escola, e que já encontrei pessoas fenomenais e que mudaram. E é aí que eu acho que é sobretudo isto que eu acho que é a mensagem mais importante a passar. As pessoas têm um poder gigante de influenciar positivamente a vida de uma criança. E eu vejo isso nos meus. As pessoas que os marcam trazem-lhes tranquilidade, trazem-lhes ensinamento. É mesmo, eu acho que é um papel fundamental.
Tiveste também, imagino que sim, Inês, aqueles que te marcaram a ti?
Ai, sim, que eu tive, e eu digo sempre, o meu professor da escola primária foi a pessoa que me deu o dom de aprender. Eu ainda hoje adoro aprender. Eu fiz este percurso todo por mim, tudo o que estudei foi por mim, e todos os dias aprendo coisas novas, e eu espero que eu já, no outro dia estava a falar isso com a minha filha, que a aprendizagem não é uma maratona. Portanto, é para toda a vida, não é para ficar triste se lá porque trabalhámos muito não deu fruto naquele momento, porque fica para sempre. E eu tive um professor da escola primária que eu encontrei há coisa de um ano, ainda se lembrava de mim, e fantástico, que era o professor Helder, e que nos ensinou a ser melhores pessoas. Nós tínhamos um canário na sala que andava solto. Ensinou-nos a gravidade fazendo demonstrações cá fora, ensinou-nos a atravessar a rua, ensinou-nos a tabuada a escrever no chão, com giz. Pronto, eu tive muita sorte.
Tu nasceste onde? Cá em Aveiro mesmo?
Sim, eu estou registada. Eu nasci em Viseu, mas vim cá para cá imediatamente.
Ok, e onde é que, mais ou menos, em que região?
Não te sei dizer.
Não, estou a dizer, desculpa, cá em Aveiro, para onde? Sei lá, para a Vera Cruz, para a Glória.
Não, os meus pais viveram sempre para os lados da Oliveirinha.
Ok, então com um contacto com a natureza.
Sim, algum. E a família do meu pai, agricultores, e o meu pai também tem essas raízes muito profundas nele e gosta muito da terra e de estar na terra, sim.
Olha,
e de animais.
E de animais. E tu, quando ouves dizer que Viseu é a cidade mais feliz para se morar em Portugal, como é que ficas? Pensas, se calhar...
Não, sinceramente, não penso. Não, não, não. Tentar focar no que temos e não no que está longe.
Quase a acabar este chá com a Inês Oliveira, que editou Calvin and the Sugar Apples. Um livro infantil lançado primeiramente nos Estados Unidos. Oh Inês, e tu aqui ligada à criatividade, não é? A criatividade tem sempre um bocadinho também de futuro, não é? Nós tocamos um pouco lá na frente. Pensas em escrever para adultos um dia destes ou não?
Quando os meus filhos crescerem, se calhar. Eu sinto-me muito influenciada pelas fases que vivo com eles. E não sei. Acho que conseguiria, neste momento não é o que me vejo a fazer. Ainda quero aprender muito, é o que eu te digo. Eu sinto que tenho muito para aprender e estou a criar essa aprendizagem dentro deste género. É um género muito difícil, porque para quem nós, com quem nós falamos e contactamos, não é muitas vezes quem depois nos vai comprar o livro. Muitas vezes não temos o feedback direto das crianças, mas sim dos adultos. Mas tenho criado uma comunidade também à volta disto, e sobretudo eu quero aprender muito antes de passar para qualquer outro passo que seja.
A tua criança interior, super feliz, imagino, não é? Agora que escreve livros.
Por acaso era algo que eu sempre quis. Eu Engraçado que quando comecei, quando eu decidi o que é que ia fazer, eu sempre gostei, adorei matemática. E eu queria muito um trabalho, estudar algo que me desse um trabalho. Pronto, eu não queria ser professora, na altura já sabia isso, achava que não tinha jeito. E não queria seguir medicina, que é também um bocadinho a área dos meus pais. E pronto, enfiei a cabeça nessas duas ideias e queria muito seguir a parte da matemática. Mas sempre, sempre, sempre gostei de escrever. E a minha professora de português, desde o quinto ano, que eu tive a mesma professora do quinto ao nono, me incentivou a escrever. E depois, à medida que tive filhos, e foi aquele bichinho, foi assim acordando. Portanto, acho que sim, acho que é aqui um bocadinho da minha criança interior, que eu espero que ainda lá esteja guardada durante uns tempos, que me influenciou e também.
Acredito que vai estar para sempre e super feliz. A Inês Oliveira hoje connosco. Inês, antes da despedida e de tomarmos então o nosso chazinho com tranquilidade, onde podemos encontrar este livro?
Olha, o livro está à venda, neste momento a forma mais simples de aceder ao livro é através da Amazon. Ele já existe, não existe fisicamente nas lojas em Portugal, já está em alguns sites da Bertrand, da UQ, já existe, mas não está disponível neste momento. É um processo que pode demorar ainda algum tempo, mas online conseguem adquirir o livro com facilidade. Conheço muitas pessoas que já o compraram assim.
E é o contributo da Inês Oliveira para cada um de nós, para as nossas crianças interiores, para os nossos filhotes, sobrinhos, primos, afilhados e afins. O livro está disponível. Inês, foi um gosto.
Muito obrigada, foi um prazer enorme.
Vamos ao nosso chazinho. Assim que nos ouve, muito obrigada pela companhia. Bom resto de sexta-feira. E voltamos a ti, Fernando, e aos estúdios da Terra Nova.